te estou a ver. Olha, cá está eu. Trago-te aqui um cadô de Londres. Espero que estimes muito quando te vir e te puder entregar.
Olá.
Meu Deus.
Pois é, isto é para ti. Isto é para ti.
Que coisa assustada.
Acho que é um livro que precisas na tua biblioteca.
Oh, pá, tão lindo.
The Beautiful Poetry of Donald Trump. Não sei, mano. Foi um gajo que tipo curou, fez curou isto tudo. E tem notas, tem notas. Imagina, aqui um, vou-vos ler um assim random. I've always had a great relationship with the blacks. I remained strong for Tiger Woods during his difficult period. Oprah, I love Oprah. Oprah will always be my first choice. Kanye West, I love him. I think Eminem is fantastic. And most people think I wouldn't like Eminem. And did you know my name is in more black songs than any other name in hip-hop? You are the racist, not I. A beautiful poem by Donald Trump. É muito bom. Strictly unauthorized, diz na capa do plano. Dou-te para a semana. Não acho isso.
Globalistas. Filipe Caetano, bem-vindo de regresso ao país. Marco António, bem-vindo de regresso ao podcast.
Ao universo, meu amigo. Eu fui dar ali uma volta e agora cheguei um bocadinho ao planeta Terra e depois sabe-se lá para onde é que eu vou outra vez. Enfim, mas obrigado.
Pronto. Tiveste a fazer teste de Covid?
Lá fora, sim, claro. Os marcianos, não, os marcianos, a malta que anda por aí fora no espaço não quer nada dessa cena. São espertos.
Pronto. Filipe Caetano, bem-vindo de regresso também.
Bem-vindo de regresso também, João. Também fizeste teste de Covid?
Fiz sim.
Para lá e para cá.
Para lá e para cá.
Eu também.
Para lá e para cá. É, os novos tempos, não é?
Fiquei a saber que há países na Europa em que o uso da máscara é uma coisa, como é que é dizer?
Discutível.
Aleatória. Pronto. Uhum.
Sim, tive a mesma experiência.
Usa máscara nem sempre ou quase nunca. Uhum. E depois, quando usada, debaixo do nariz.
É, também me deparei com esses cenários. E eu muito tentado a chamar a atenção, sabes?
Pois.
Mas pensei. Mas
eu chamava a atenção, mas na minha língua, que não era entendível pelas outras pessoas.
E, com, portanto, e se calhar com uma palavra acrescentada no final da frase, não é?
Mas
mete a máscara, pá! É, tive os mesmos vibes.
Mas digam-me uma coisa: um desses países em que o uso da máscara é assim muito liberal é Portugal. Têm noção disso, certo?
Não comparando.
Não, meu amigo.
Comparando,
é que tu, olha,
tá bem, mas
olha, meu amigo.
Muita gente utiliza
francamente,
assim.
Francamente, não. Excelente experiência por isso. Digo-te já.
Portamos muito mal, posso-te garantir. Muito bem, digo eu. Muito mal se portam eles lá no estrangeiro, lá de fora.
O que vocês querem dizer é que, Marco António, precisas mais de viajar, não é? Porque nós estamos a ver coisas
não,
que tu não vês, não é?
Pronto, ok, até tudo bem. Até porque tu viajas para sítios que nós não viajamos, que é viajas pelo universo.
É o universo.
Nós não andamos nesse espírito.
O universo é quase nem passa da ponte 25 de Abril. Por amor de Deus, não me deprimo.
Não estamos a deprimir, Marco. Que seria então? Estamos a gravar numa quinta-feira à noite.
Perto da meia-noite.
Perto da meia-noite, é verdade.
Por amor de Deus.
É verdade.
Não, quinta-feira. Não.
O que é que há para um gajo se sentir deprimido?
Eu ainda estou no fuso horário com mais uma hora, por isso. Já passaram, já passou,
muito
já
mandávamos uma noite destas.
É verdade.
Já não se gravava um podcast destes, pelo menos
nesta agenda,
há algum tempo.
Nesta agenda louca.
É, isto tem estado bastante esquizofrénico. E esta gravação hoje é prova disso. Mas pronto, há podcast. Há BEMS podcast.
Vamos lá ver.
Vamos então dar início às nossas hostilidades habituais. Estamos a gravar ao final de uma quinta-feira, dia 20 de maio. São 11h30 da noite, neste preciso momento. E vamos ao nosso tema da semana, o êxodo. Em Espanha, um êxodo nunca antes visto até agora vem relançar a discussão sobre a crise dos migrantes. E Filipe, porque é que é também um problema para a Europa?
Nós temos falado muito sobre migrações aqui e como a situação em África, nomeadamente na África subsaariana, tem grandes implicações na Europa. Nós, ao longo dos anos, temos assistido a crises, e crises muitas vezes anunciadas. Foi o êxodo por causa da guerra na Síria, que teve duas frentes, a questão da Turquia, pelo lado da Turquia, depois pelo lado da Líbia, com grandes massas de pessoas a entrarem em barcos com poucas condições e a encherem centros de refugiados improvisados na Itália e na Grécia, depois a rota dos Balcãs a abrir espaço para novas intolerâncias, como aconteceu na Hungria, com a construção de uma grande cerca chamada Muro. Isso levou uma grande tensão na Europa, levou a um acordo com a Turquia para conter essas pessoas, e muitos milhões de pessoas continuam na Turquia. Portanto, esse efeito vindo da Síria e também de outros lados, por exemplo, da Eritreia, enfim, até do Afeganistão, do Paquistão, há um fluxo nesse sentido. Depois há o fluxo da África subsaariana, e nomeadamente Marrocos e Saara Ocidental, todos aqueles países, até mesmo do Mali, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Senegal, Mauritânia, e esses têm duas frentes. Ou vão tentar entrar por Marrocos, e aí muitos deles até já chegaram às costas do sul de Espanha e até a Portugal, ou pela rota atlântica, como já tivemos a oportunidade de falar aqui, que é uma rota considerada a mais mortal de todas, que é que faz a ligação entre Mauritânia, Saara Ocidental e Senegal, até às Ilhas Canárias. Agora, o que aconteceu foi, basicamente, Marrocos absteve-se de fazer o controlo destas rotas migratórias, tendo em vista Ceuta. E Ceuta é um enclave que fica no norte da África, que, ao contrário do que Pablo Casado, o líder do PP, disse, não é há 600 anos de Espanha, é há muito menos que isso. Já foi durante 200 anos de Portugal. Aliás, o Marco António conhece bem essa história, porque fez uma reportagem em Ceuta sobre as ligações, duas reportagens em Ceuta, sobre as ligações daquela localidade ou daquele enclave a Portugal. Aliás, é preciso dizer que a própria bandeira de Ceuta tem as mesmas cores de Portugal e tem o mesmo padroeiro de Lisboa, que é o Santo António. Por causa de um conflito que existe em Marrocos, que é um conflito entre Marrocos e o Saara Ocidental. O Saara Ocidental é um território no sul do Marrocos que defende a autodeterminação, foi um território ocupado por Espanha durante muito tempo e que há cerca de 4 décadas foi tomado por Marrocos, basicamente, e, portanto, há ali por parte de Espanha um não reconhecimento dessa ocupação por parte de Marrocos. E nos últimos dias o que aconteceu é que o líder da Frente Polisário, que é um, uma organização que defende a autodeterminação do Saara Ocidental.
Um tema que nós já também...
Sim, que já falámos, aliás, falámos...
Analisámos há bastante pouco tempo.
Falámos a propósito do final da presidência de Donald Trump, da aproximação entre Marrocos e Israel, porque Donald Trump, uma das últimas coisas que fez foi reconhecer que o Saara Ocidental pertencia a Marrocos. E esse líder da Frente Polisário foi internado num hospital em Espanha, em Logroño, devido a questões relacionadas com a Covid-19. O Brahim Ghali tem 71 anos e foi hospitalizado num hospital espanhol e por isso o rei de Marrocos ficou totalmente irritado e decidiu basicamente abrir o fluxo migratório em direção à Espanha. E aquilo que vimos foi... o pior que um ser humano tem a oferecer, que é um Estado opressor, que é o Estado de Marrocos, é um Estado opressor em relação, nomeadamente, a estas migrações. Aliás, há muitos marroquinos a quererem sair do seu país.
Instrumentalizar.
Exatamente. E ele, basicamente, permitiu que aquelas pessoas saíssem, muitas delas crianças, menores não acompanhados, completamente desesperados, lançá-los para, deixá-los entrar na água para eles fazerem um percurso para entrar em Ceuta, porque há uma grande vedação de várias camadas em Ceuta, que separa o território espanhol do território marroquino, que faz com que seja impossível saltar aquela cerca. E, portanto, as pessoas foram à volta, completamente desesperadas, a nado, e aquilo que Espanha encontrou foram milhares e milhares e milhares, muitos milhares de pessoas, uma autêntica invasão do espaço de forma ilegal. E enfim, isso levou a imagens muito, muito dramáticas, mandou imagens também muito significativas de salvamentos, de gestos de emocionados de pessoas ligadas às organizações ou às autoridades, e que vários durante a semana vimos, mas também com uma posição de força por parte do Estado espanhol, dizendo que não poderia tolerar que isto acontecesse. Não é assim que se gera esta situação, e a própria União Europeia dizendo que estava ao lado de Espanha, que a fronteira da União Europeia também é ali, e que não poderia acontecer aquilo. Ceuta não tem condições para albergar tanta gente, e muitas das pessoas foram devolvidas a Marrocos. Eu diria que muitas dessas pessoas não são marroquinos, vêm desses países, da África subsaariana, portanto continuarão ao abandono, o que não podemos fechar os olhos, porque é um drama às portas da Europa, que vai continuar, e a Europa continua a não dar resposta a essas pessoas que têm o sonho de chegar.
Ficam perpetuamente neste estado de purgatório.
Que tentam, e que por todas as formas tentam chegar à Europa, e que vão tentar outras formas com certeza. Quem não está neste retorno em relação a Marrocos são os menores não acompanhados, porque por obrigação do Estado espanhol e por questões humanitárias têm que ter um outro tratamento, e que deverão ser institucionalizados até serem maiores de idade.
É o desespero humano.
Só duas notas, Filipe e João. Como o Filipe referiu, eu já estive por duas vezes em Ceuta em reportagem, e a primeira vai ao encontro de uma coisa que tu disseste: Ceuta não tem condições, nem geográficas nem físicas, para receber algumas centenas de pessoas, quanto mais milhares de pessoas. Não tem. Não há espaço físico, não há espaço geográfico. É uma cidade. Ceuta é uma cidade pequena, com poucas condições, ainda por cima, não é um território rico, é turístico, mas não é rico, e não há condições, não haveria infraestruturas de saúde para receber aquelas pessoas, e essa é a primeira nota. De facto, não há condições para Ceuta receber tanta gente desta forma. Segunda nota, eu tenho estado muito atento, até por via dessas reportagens e pelo trabalho que eu faço com este e com outros conteúdos podcast, atento ao que o presidente do governo local, Juan Jesús Vivas, poderia dizer acerca desta questão. Para além de uma declaração que deu à Onda Cero há dois dias, não se tem ouvido muito mais. E por duas vezes já o entrevistei e conheci-o pessoalmente, e Juan Vivas não é de ficar calado em situação alguma, é até uma pessoa com bastante idade, mas muito hiperativo, muito ativo, e fez-me com muita confusão o facto de, eu próprio fiz um pedido de entrevista, disseram-me, estás em fila de espera, vamos dizendo coisas, e não disseram mais nada. É muito natural que aconteça, mas fui pesquisar e de facto não há declarações. Sei que Pedro Sánchez...
Achas o quê? Que é uma mordaça?
Acho que Pedro Sánchez tomou para si a gestão pública da questão, e que a partir daí o governo local ficou um pouco de mãos atadas em relação à participação pública. Sim. aos apelos públicos. O que não ajuda Ceuta, portanto, a população local. A última declaração é de que a população de Ceuta, a que vive em Ceuta, estava assustada. Não tinha qualquer coisa a ver com os migrantes em si, mas assustada com a situação. E depois disso, foi Pedro Sánchez que pegou na situação em termos públicos, e desde então não há palavra das autoridades locais de Ceuta sobre o assunto. Isso, a mim, pessoalmente, preocupa-me, porque conheço o local. Se a população de Ceuta preocupa, dependerá agora da relação que o governo central espanhol tem com aquela região atualmente, diria eu.
Veremos se é sol de pouca dura.
Deixa-me dizer, porque há uma coisa que é importante na sequência daquilo que o Marco disse, que é: a situação é muito delicada pelas relações bilaterais entre Espanha e Marrocos, mas é muito mais vasta. É delicada por isso, mas tem a ver com os fluxos migratórios, e nós já vimos como é que a União Europeia lida com isso. Coloca dinheiro em cima das coisas. E Marrocos viu como é que a Turquia fez. Marrocos vai querer dinheiro para a coisa resolver-se. Só que depois há a questão do Sahara Ocidental. Mas, atenção, Pedro Sánchez eu acho que fez um movimento muito importante, que foi garantir a coerência do território espanhol. Pode ser controverso, dizer-se que já não, que é anacrónico Espanha ter dois territórios em África, mas ele foi lá manter a coerência do Estado espanhol, a coerência geográfica. E não havia um primeiro-ministro espanhol em Ceuta, em Melilla, há décadas, desde Felipe González. Nenhum dos primeiros ministros do PP foi lá. O rei atual não foi lá. Ou seja, os líderes do PP foram lá como candidatos às eleições, não como primeiros-ministros. E o rei atual não foi lá. E o rei Juan Carlos teve que esperar muito tempo até ir lá.
Mas Dom Juan Bibas é do PP.
Certo, mas ali é uma questão nacional, não é uma questão local.
Claro,
embora
claro.
Tenha implicações locais, mas ali é uma coisa maior. Eu acho que o Sánchez teve essa sensibilidade. E aliás, como já sabemos, Sánchez tem manifestado muita sensibilidade para as questões migratórias vis-à-vis Itália, por exemplo. Quando houve uma das crises com aquele Open Arms e tudo, Espanha recebeu, e isso até foi criticado, e ele deu peito às balas. Mas,
e Portugal, portanto, foi imediatamente a seguir.
Exatamente. Agora, a questão aqui é muito diferente. Aqui não se trata apenas de solidariedade, tem a ver com uma questão de jogar com a vida das pessoas, por parte de Marrocos, uma chantagem política, basicamente. Uma chantagem política jogando com a vida das pessoas.
É uma instrumentalização política.
E, portanto...
Forma que existe à extrema-direita uma instrumentalização política destes assuntos, isto foi uma instrumentalização política por parte de Marrocos. Tal e qual. São os dois lados da mesma moeda. Meus caros, está fechado o nosso tema da semana. Vamos para as embirrações e distinções. Esta semana, nas embirrações, Filipe vem em última hora, à hora a que estamos a gravar, cessar fogo em Gaza, mas a nossa embirração, Filipe, é naturalmente com esta última campanha militar de Israel, e no final, com o cessar fogo anunciado, serviu para quê?
Serviu... Pois, não é fácil responder isso. Serviu possivelmente para Netanyahu ganhar alguns pontos a nível de política interna, numa altura em que continua sem conseguir formar governo, mas mesmo aí é controverso, porque não é totalmente aceito este tipo de posição. Serviu talvez para testar as águas na relação com o presidente americano. Serviu, mas eu acho que acima de tudo serviu para criar mais terror, não só na faixa de Gaza, mas também no seu próprio país, para Israel, porque nós podemos, enfim, acho que podemos concordar em dizer que o Hamas é um grupo terrorista. Tem atividades, a forma como se mexe tem práticas terroristas, mas com uma motivação que é também de autodeterminação e ou falta de respeito por parte do Estado de Israel em reconhecer aquela que eu acho que seja a única solução, que é a solução dos dois Estados. Netanyahu acaba por ser o principal aliado do Hamas, porque ao adotar esta estratégia agressiva só vai alimentar mais a dialética e a retórica do Hamas de contrariar aquilo que considera ser uma ocupação e um apartheid, um regime de apartheid criado pelo Estado de Israel.
E esta campanha terá servido para testar a narrativa na comunidade internacional?
Ah, sim, mas o que se viu foi...
E testar os consensos, testar os apoios.
Sem dúvida, sem dúvida, testou ao limite isso. E vimos que a relação com os Estados Unidos está inabalável, nomeadamente com a presidência.
Que é o que interessa.
Que é o que interessa. Nós vimos os Estados Unidos a bloquearem um pedido de cessar-fogo, não é? No Conselho de Segurança. E, portanto, foi apenas o que o máximo conseguiu os Estados Unidos foi pedir para Israel abrandar os ataques, não é? E depois já vimos outros Estados a fazer o mesmo. E portanto mas é muito difícil porque há outros viram-se protestos por muitos sítios, viram-se condenações públicas em relação àquilo que eu considero um exagero, um ataque desproporcional. Nós não estamos assim, dos dois lados não existem o mesmo tipo de forças, não é? Porque existe claro, nós já falámos nisso na semana passada, claro, né? E de um lado está um Estado organizado, o outro não. E por isso eu acho que é muito importante...
Geograficamente limitado, quer dizer.
Sim, é muito importante também, eu sei que é uma ala progressista, mas é uma ala progressista que pressiona muito o atual Presidente dos Estados Unidos. Eu acho que é muito importante ouvirmos pelo menos um excerto da declaração da Alejandra Ocasio-Cortez no Congresso dos Estados Unidos, em que ela fala nas diferentes realidades que existem, como o povo palestiniano sai tão demasiado oprimido de tudo isto.
This is our business because we are playing a role in it. And the United States must acknowledge its role in the injustice and human rights violations of Palestinians. This is not about both sides. This is about an imbalance of power. We have a responsibility. The president and many other figures this week stated that Israel has a right to self-defense, and this is a sentiment that is echoed across this body. But do Palestinians have a right to survive? Do we believe that? And if so, we have a responsibility to that as well.
As declarações feitas assim, de um tom tranquilo e objetivo, permitem perceber o óbvio, não é? As famílias que foram afetadas, as crianças que morreram, os civis que foram retirados de casa, em Gaza, num território em si só, que já é quase, onde é quase impossível viver. torna tudo isto muito confuso. Deixa-me dizer que, em termos de confissão pessoal, e é claro que tudo isto são exageros. O Nicholas Kristof escreveu um artigo no New York Times em que fala, em que faz a ponte entre as críticas a Israel, leva-se logo para o antissemitismo, não é? Não podemos criticar Israel porque coloca logo no antissemitismo. Eu esta semana tive a oportunidade de ir a Auschwitz pela primeira vez na vida, e quer dizer, tudo aquilo que se coloca em perspectiva, e nós sabemos que o que aconteceu foi absolutamente, não existem palavras para descrever, e estando lá, por muito que se leia, por muito que se veja, só estando lá, mas a tipo de opressão, o tipo, a forma refinada como os nazis fizeram aquela campanha de matança contra os
limpeza
judeus
industrial.
Contra os judeus, não só os judeus, os Roma, enfim, mas nomeadamente contra os judeus e os húngaros judeus, então particularmente afetados. Como é que é possível, passadas poucas décadas, um Estado judeu, particularmente judeu, ou maioritariamente judeu, como o Estado de Israel, ter se tornado tão atroz,
opressor?
Tão atroz e tão opressor, mas que também já não, quer dizer, a morte não tem significado.
Mas não está ancorado.
É uma limpeza, é uma limpeza
ao instinto, ao não, instinto, mas de sobrevivência, mas limpeza, que está,
mas
na fundação,
João,
do próprio Estado.
Há uma limpeza étnica.
Não, estou a perguntar objetivamente, não estou a fazer qualquer
juízo.
São
os argumentos, sim, os argumentos, muitos dos argumentos usados pela ala mais radical sionista, fala na questão da sobrevivência do Estado. Mas há uma limpeza, uma tentativa de limpeza étnica, e por isso é que me faz tanta confusão que isto seja aceito.
É um apartheid. É um apartheid.
É um apartheid. E por muitas ações terroristas que digam que existem, porque eu sei que em Israel é complicado viver, mas Israel é um Estado com muito dinheiro, e como dizia o Nicholas Kristof também, faz sentido continuar os Estados Unidos a financiarem com bilhões de dólares todos os anos, a nível militar, um Estado por si só já rico e com muita capacidade militar, quando, por exemplo, os Estados Unidos não está a exportar vacinas? Isto é uma contradição constante. Depois de tão poucas décadas de sinais que nós tivemos de que há um Estado opressor e invasor pode fazer, e que, se quiser considerar do outro lado que existe, que se acha de uma pureza étnica, não é? E que se dá o direito de limpar, de matar, de querer varrer da face da terra uma outra etnia ou credo, o que é que o Estado de Israel está a querer fazer? Quer aniquilar aquele povo que é palestiniano, quer aniquilá-lo e quer limpá-lo da face da terra, é a mesma coisa, e quer tirá-lo daquele território. Aquele território, eu sei que é controverso, mas aquele território, antes de chamar Israel, chamava-se Palestina. E os israelitas eram palestinianos. Todos. Só que, ao contrário do que existe agora, que há israelitas judeus e israelitas árabes, antes eram palestinianos judeus e palestinianos árabes. O Jerusalem Post, um dos jornais mais importantes, o J-Post, chamava-se originalmente Palestinian Post. Portanto, aquilo era... Portanto, tudo aquilo é uma contradição. E este conflito é um conflito infindável. Nós podemos continuar a falar sobre ele. Mas o que me assusta mesmo é o discurso do ódio constante dos dois lados. Mas, acima de tudo, a forma opressora e de tentativa de limpeza étnica do Estado de Israel. Do Estado de Israel. Porque derrubar prédios inteiros. Se um prédio inteiro caísse em Israel, em Tel Aviv, o que é que acontecia no mundo? O que é que acontecia no mundo? Se em vez de ser Al Jazeera a ser atacada, ou a Associated Press, que por acaso é americana, foi em Gaza, se tivesse sido a CNN em Israel, que a CNN tem feito uma cobertura absolutamente aberrante deste conflito, destes dias de conflito, aberrante, nada imparcial, a CNN esqueceu-se de ser um canal imparcial, tanto na política americana como a nível internacional, chocante. E olha, eu até estou vestido aqui com uma t-shirt da CNN, CNN Politics, mas...
Go there.
Mas aberrante. Mas se tivesse sido, ninguém deseja isso, obviamente, mas é só para fazer o equivalência. Se tivesse acontecido isso em Tel Aviv, o que é que tinha acontecido no mundo? E pá, e portanto, nós não podemos aceitar, não podemos... E por muita defesa que existe de judeus, que tem que existir, dos judeus, mas também do outro lado, quer dizer, não pode ser. E portanto, esta falsa equivalência tem uma proteção por parte dos Estados Unidos, e nós sabemos porquê, e faz sentido, mas tem que ter limites. E por isso acho que é importante que haja outras vozes, até de judeus americanos. O Bernie Sanders, por exemplo, veio marcar posição também sobre esta matéria. Por isso, aquilo que mais me chocou foi a benevolência, a complacência por parte da administração americana, mas também, obviamente, as atrocidades e aquele ar de rei Midas por parte de Netanyahu, que parece que pode tudo. E que não lhe acontece nada e ele continua no poder, a verdade é essa.
Tal como nós antecipámos e avaliámos, é um cartão vermelho à administração Biden por aquilo que aconteceu. Na nossa distinção esta semana, ainda nos Estados Unidos, um congressista democrata a desafiar todo o aparato republicano e a dizer aquilo que os republicanos precisavam de ouvir sobre as investigações ao ataque ao Capitólio.
I want to thank the gentleman from New York and the other Republicans who are supporting this and thank them for their bipartisanship. To the other 90% of our friends on the other side of the aisle, holy cow, incoherence. No idea what you're talking about. Benghazi, you guys chased the former Secretary of State all over the country, spent millions of dollars. We have people scaling the Capitol, hitting the Capitol police with lead pipes across the head, and we can't get bipartisanship. What else has to happen in this country? Cops. This is a slap in the face to every rank and file cop in the United States. If we're going to take on China, if we're going to rebuild the country, if we're going to reverse climate change, we need two political parties in this country that are both living in reality, and you ain't one of them.
As declarações de Tim Ryan são surpreendentes e são de uma autenticidade...
Holy cow!
Desarmante. A política americana, pronto, criticamos, também podemos elogiar, é mesmo assim. Mas isto por causa da tal criação da Comissão de Inquérito aos acontecimentos no ataque ao Capitólio. E realmente o Partido Republicano está entregue aos bichos. Mas sim, depois da pá, eles fizeram tanto barulho por coisas bem menores, e acho que é demasiado
tipo
evidente.
Uma peça do Shakespeare.
É verdade.
Much ado about nothing.
Exato. Mas a distinção é porque enfim, é um democrata do Ohio, é alguém que tem ali um espaço no middle ground, mas que não é dos mais progressistas, mas que enfim... Que disse, bateu basicamente com a mão na mesa a dizer: se não podemos, não pode haver uma aproximação bipartidária nesta questão de haver uma comissão de inquérito ao que aconteceu, uma coisa tão evidente em que foi toda a Câmara dos Representantes atacada, vocês também tiveram que fugir. Vai haver entendimento em quê? Nada, não é? Nada. E neste momento, o que me parece é que não pode haver entendimento em nada.
Ele usa o exemplo de Benghazi. Ele tem uma passagem que usou o exemplo de Benghazi a acusar os republicanos de terem perseguido
a então secretária de Estado, Hillary Clinton, pelo país todo, terem gasto milhões de dólares nessa missão, e quando temos pessoas a atacar o Capitólio, a atacar a polícia do Capitólio, não conseguimos obter bipartidarismo. É assim uma nota bastante curiosa, e vale a pena porque o homem perde a cabeça a falar. Ele de facto já não tem paciência.
É isso.
Portanto, fica essa nota distintiva, Tim Ryan. Vamos então para as nossas recomendações. Ainda temos qualquer coisa a dizer sobre Israel, Filipe? Achas que nos vão acusar de alguma coisa?
Ah pá, sim, de certeza. Isso é garantido, Israel.
Temos um livro, trazemos um livro para compreender o Estado de Israel e também destruir alguns mitos.
Sim. Há um bom livro, é de um historiador israelita que é, enfim, é considerado um dos novos historiadores, enfim, em relação à história de Israel. O Ilan Pappé, ele é israelita, judeu, e alguém considerado antisionista, basicamente, mas que traz uma abordagem diferente da história de Israel e da Palestina. Chama-se 10 mitos sobre Israel, existe na Amazon, em inglês, e fala sobre os pontos essenciais, nomeadamente a origem do Estado israelita, desconstrói um bocadinho aquela questão que tu falavas há bocado da defesa do Estado como inevitável, que a Palestina, por exemplo, que seria uma terra sem ninguém quando Israel foi para lá, que Israel, os judeus eram o único povo que devia estar a ocupar aquela terra, que fala da Guerra dos Seis Dias e explica porque é que os territórios foram ocupados. Falam na... desmonta a ideia de que Israel é de facto uma democracia plena e fala da solução de dois Estados. Portanto,
Mas ele é apoiante, não é de uma solução de dois Estados, ele é apoiante de uma solução de um Estado. Ele defende uma unificação do território, um Estado binacional...
Sim.
Palestinianos e israelitas.
Sim, mas isso é a solução ainda mais utópica, não é? Em que eles pudessem mesmo entender e que criassem tipo uma federação de dois Estados. Mas é... Ele deixou Israel, entretanto, muito criticado pelas suas posições. Acabou basicamente por exilar-se no Reino Unido.
Ostracizado.
Ele era da Universidade de Exeter. Mas... é alguém que é ameaçado, morto constantemente, mas tem uma visão bastante crítica do Estado de Israel. Portanto, acho que se quiserem ler para além das entrelinhas e para além das correntes que parecem não permitir outra perspectiva, há perspectivas diferentes também de israelitas e de judeus. E não tem que ser... antissemitismo, a crítica ao Estado de Israel ou Netanyahu ou ao governo de Israel.
Fica a recomendação. Fica também concluído mais um encontro de globalistas em com todos os seus membros em pleno funcionamento,
todos os bracinhos, todas as perninhas,
todos os integrantes deste ilustre painel. Meus amigos, um abraço e até para a semana.
Um abraço.
Até para a semana.
Globalistas é um programa de Filipe Caetano e João Póvoa Marinheiro, com produção 366 ideias e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt. Pode enviar e-mail para globalistaspt@gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais, Filipe Caetano no Twitter, João Póvoa Marinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast também no iTunes, Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que ouve o programa. Thank you.